E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com minha esposa, host e o belo host do Podcast Sócios, Malu Perini.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios.
Sobre o que falaremos hoje, Bolinha?
Hoje a gente vai falar da história e também dos bastidores, de como que acontece um negócio grande, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse nosso convidado, ele me surpreendeu porque a gente estava num evento e aí ele chegou com toda, transformou o lugar todo na
camisa
cor,
amarela,
botou o ambiente todo naquela cor e eu fiquei impactada e depois desenrolou toda a palestra e foi muito legal e a gente trouxe para falar sobre essa história e também os bastidores disso.
É engraçado que a gente faz um mistério, mas tá lá na thumb, tem a foto do convidado,
vai que
tem
a
o nome,
não, mas
né?
Mas é bom que vai que alguém não conhece.
Essa pessoa
conhecia.
Deu play automático no Spotify, talvez tenha acabado, ou começar do outro, até vale fazer o mistério. Mas estamos aqui pela primeira vez no Podcast Os Sócios com o João Adib, presidente e CEO do Grupo CIMED, terceira maior farmacêutica em volume de vendas do Brasil, atua desde os 15 anos na área, participando ativamente do processo que transformou o pequeno laboratório administrado pelos pais em um negócio de bilhões de reais. Adib, bem-vindo ao Podcast Sócios.
Bruno Malu, super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa excelente introdução.
Obrigada.
Vamos contar um pouquinho dessa história aí.
Boa.
Bom, até para começar, Adib, sempre que eu trago alguém que chegou, digamos assim, chegou lá, né? Tudo bem que nunca tem um final essa jornada, ainda está acontecendo, você é super novo ainda, você tem planos, é ambicioso. Mas, poxa, é uma empresa que tem um faturamento de bilhões. E aí o pessoal muitas vezes perde a noção disso. Eu vejo até pessoas na internet falando, ah, o bilhão não é um número natural, né? Naquela história de que bilionário não pode existir. O pessoal até coloca lá, se você pega o bilhão e divide, por exemplo, para o cara que vai ganhar 5 mil reais por dia, são 200 mil dias para ganhar 1 bilhão. Isso dá 547 anos, então não dá para existir 1 bilhão. Só que eles não entendem que o bilhão vem de criar uma empresa que vende para muita gente e o valor de mercado dela chega a bilhões, por exemplo. Eu queria que você desse uma dimensão do que é a CIMED hoje, alguns números gerais que você possa falar para a gente e para o público.
Boa, vamos lá. CIMED, há 10 anos atrás, ela era a 36ª farmacêutica do Brasil, tá? Há 10 anos atrás. CIMED tem 45 anos. Hoje nós somos a terceira. Nós representamos 12% de todas as caixas de medicamentos que são vendidas no Brasil hoje, sai diretamente da CIMED. Hoje são consumidos no Brasil 6 bilhões de caixas de remédio por ano. Tá? Então a gente tem um propósito hoje muito forte dentro do nosso negócio, que é acessibilidade com rentabilidade. Por quê? Nós escolhemos trabalhar no Brasil de 200 milhões de brasileiros. A gente não nichou o nosso negócio. Medicamento na CIMED não tem classe social. A gente trabalha para todo brasileiro.
Caramba, e quantas pessoas tem na CIMED para conseguir dar conta de, como você disse, como é que é, são 12% das caixas de remédios vendidas?
São de toda a caixinha de remédio vendida no Brasil, 12% sai das nossas plantas.
E quantas pessoas tem que ter para fazer isso, cara?
Nós temos hoje, a gente não fala que é pessoas, a gente fala que a gente são famílias, né? 5.500 famílias hoje.
5.500 famílias.
Nossa, muita gente. Mas você falou remédio, e é mais do que remédio, né? Porque tem cosmético também.
A gente tem, na verdade, a gente divide o nosso negócio em 4 divisões. Uhum. Seriam os medicamentos genéricos, os medicamentos OTCs, aí os produtos de higiene e beleza e vitaminas. Então a gente divide em 4 vertentes.
Categorias. Não, eu perguntei isso porque recentemente vocês lançaram aquele Carmex, que foi mó...
Pelo amor de Deus. Eu vou passar até vergonha. Se vocês me pedirem, eu não tenho.
Não, mas eu sei que foi mó estouro, né? Porque, isso, porque eles fizeram...
Esse case é super legal. É a primeira vez que eu vou falar de Carmex, hein?
Que vocês fizeram, era um brilho labial com a Fine, não foi uma coisa
foi.
Assim? Eu lembro que foi uma história, porque várias pessoas falaram, você nem sabia
com
disso,
a Fine,
né?
Não.
Eles fizeram uma, foi super inovador, então foi. Vocês trabalham com bastante inovação.
Eu brinco e falo o seguinte, a CIMED é uma usina de criação.
Uhum.
Não é porque nós temos simplesmente uma indústria farmacêutica que a gente tem que ficar no nosso ambiente. A gente sempre se provoca em criação. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de mercado de labial no Brasil, o brasileiro ainda ele não entende o que é um hidratante labial.
Uhum.
Quanto mais você vai ficando velho, mais a tua boca vai ficando rachada, não vai?
Vai.
Não vai? O labial, o que é? Ele te protege, ele te dá elasticidade na tua boca. E a gente já tem esse produto no Brasil há mais de 10 anos. Só que, como a cultura é um mercado muito pequeno, um mercado de 1 milhão de unidades, onde a Nivea detinha 70% de market share. E a gente detinha 10%. Então, o Carmed era uma marca no Brasil de 100 mil unidades. Coisas da vida, né? Tô visitando um cliente, passo por uma porta, o cara abre a porta, se apresenta e fala, João, tudo bem? Tudo. Eu sei que vocês têm um modelo de distribuição própria, tal. Eu sou das Balafine. Eu, Balas Fini? Ele é, pois não, Balas Fini. E na hora que eu falo Balas Fini, eu tenho 5 filhos.
Sim.
E desde o Adib, que é o mais velho, a Charlotte, que é a menor, toda vez que eu vou no lugar e tem essas balas, é aquele estresse. Que a criança vai lá, pega aquele monte de bala. Uhum. E na hora de passar o caixa, sempre você tá querendo um miguezinho no teu filho, né? Não, não leva tanto, esconde daqui. E a criança fica ambiente.
Na volta a gente pega.
Exatamente, exatamente. Então aquilo já me atraía. E aí, conversa daqui, conversa dali, eles apareceram no escritório para fazer uma proposta pra gente de distribuição de balas no canal Farma. Que nós somos a única indústria no Brasil hoje a ter distribuição própria.
E vocês aí, têm as farmácias de vocês, então?
Não, não, a gente tem a distribuição, eu não sou varejista.
Entendi.
Porque normal, qualquer indústria, ela vende para uma distribuidora que vende para o varejo.
Entendi.
Eu, desde 1990, eu montei uma cadeia de verticalização onde eu sou auto-independente na distribuição dos nossos produtos. Só que eu só distribuo aquilo que eu fabrico. Eu nunca distribuí um produto de terceiros. Aí, o que, que aconteceu? Eles me mostraram o case e, dentro dessa apresentação, eles me mostraram algumas collabs. Na hora que ele me mostrou uma collab com um chinelo e uma collab com esmalte, eu falei, cara, o que, que tem a ver chinelo com bala e esmalte com também. Bala? Eles foram me contar. Aí eu perguntei pra eles assim, falei, vem cá, qual que é as balas que mais vende? Ele pegou e abriu, tirou. Bom vendedor tem que ser sempre o produto na mão, né? Bom vendedor, ele encanta com o produto na mão. O cara pega, saca, abre. E na hora que ele abre o saco, sobe aquele cheiro, que era o beijinho. Que é o produto número um deles. E se, agora eu entendi por que, que meus filhos são viciados naquilo. Porque se você botar uma bala na boca, você vai comer o saco. Aquilo é bom, é cheiroso.
Uhum. Falei, é, eu não compro, por exemplo, porque é viciante.
Mesmo. É viciante, é viciante. E aí o que aconteceu? Eles me explicaram, aí eu perguntei para eles, vem cá, a gente consegue fazer uma collab num produto para lábio com aroma? Falou, consegue, vamos testar, aí nasceu o projeto. Aí a gente acabou fechando a parceria com eles na distribuição de bala, desde que a gente tivesse um produto numa collab. E aí, meu, você não tem noção do que aconteceu. O mercado que era de 1 milhão de labial, o mercado virou de 3 milhões de labial.
Você ampliou, então, o mercado.
Eu ampliei o mercado e a Nivea, que era meu concorrente número um, cresceu.
Que loucura.
Olha que legal.
Uhum.
Quer dizer, hoje eu tenho 2 mil, hoje no mercado eu tenho 60% do mercado e eles têm 40%. Ele sai de 700 para 1 milhão e eu saio de 100 mil para 2 milhões. Eu criei uma categoria nova.
Só com a inovação.
Só com a inovação. Quer dizer, dentro do próprio negócio.
É, eu sei que está em falta o negócio, né? Vocês vão fazer de novo?
Não.
Porque deu tão certo.
E outra coisa, né? Eu nunca trabalhei com produto de escassez. E você administrar escassez é outro jogo. Então, para a gente até foi... Porque a cadeia desses produtos são cadeias morosas. São várias matérias-primas, tampa, embalagem, cartucho. O setor farmacêutico, ele demora para responder na velocidade. Se você não acerta o forecast, o produto entra em ruptura. Então, até você explodir essa demanda, ir atrás de fornecedor e virar tudo, o produto explodiu em maio, a gente deve ter hoje 6 meses de produção vendidas.
Caramba, muita coisa.
Bizarro.
É bizarro.
Eu acho muito interessante essa parte da inovação, das ideias que vem quando você pega algo de um mercado... E acaba levando para o outro. Uhum. E depois que se lança, parece meio óbvio, né? Caramba, por que não fizeram isso antes? Uhum. Só que antes de lançar, ninguém fala que é óbvio. Tem até um exemplo que eu uso no meu curso, no Viver de Renda. Inclusive, pessoal, para quem quiser, há vagas abertas ainda. Vamos começar na próxima segunda-feira. Mas lá, quando eu falo de inovação, eu dou um exemplo de que muita coisa óbvia o pessoal não está vendo. As culturas pré-colombianas, por exemplo, não utilizavam roda para construir. E não é porque elas não conheciam a roda. Tinha roda em brinquedo de criança. Só que eles não usavam, construíram pirâmides, construíram Machu Picchu sem usar a roda. Aí o pessoal pensa, meu Deus, né? Como é que eles não tiveram essa ideia? Que não tinha animal de tração também, tinha lhama, mas não tinha cavalo. Só que aí você pensa, nossa, mas hoje em dia já inventaram tudo. Aí o exemplo que eu dou é da mala de rodinha. Até 1970 não tinha mala de rodinha.
Era carregar, né?
Ninguém colocou. Todo mundo carregava. Então você pensa no Einstein, no Oppenheimer. O cara desenvolveu a bomba atômica, hiperinteligente, ia viajar e carregava a mala pesada. Hoje você não vê uma mala num aeroporto, por exemplo, que não seja de roda. Então depois que colocou, todo mundo fala, meu Deus, é óbvio que isso aqui vai pegar. Só que ninguém tem a ideia antes. Você tem mais algum case de inovação que você acha que vale a pena ser comentado?
Cara, essa categoria de vitaminas, que pra gente também é um processo educativo, né? A indústria farmacêutica no Brasil, ela é de produtos curativos. Tudo que é vendido no Brasil, 70% é curativo.
Não é preventivo, então?
Só 30% é preventivo. Então, quer dizer, você só procura a hora que você está doente.
Uhum.
Qual que é o segredo desse processo todo? É você mudar a roda. Por que que eu falo isso? Vitaminas não é medicamento.
Uhum.
São produtos preventivos. Vocês tomam vitaminas?
Bastante.
Vocês não ficam doentes. Vocês têm uma qualidade de vida melhor. Entendeu? Então, a gente tem hoje, a marca Lavitan hoje, que detém 33% do mercado de vitaminas no Brasil. Só que só 6% da população brasileira consome vitamina.
Uhum.
Ainda é um produto muito desconhecido. Então, uhum, o que que cabe a gente? A gente educar a população o que que é a vitamina. Porque você imagina, um país de 200 bilhões, se você crescer 2 pontos percentuais, quantos milhões de unidades,
sim,
não são isso? E aí, o que que vai acontecer, Bruno? Você começa a remediar antes de você ficar doente. Porque a prevenção é o melhor remédio, né?
Sim.
Só que eu mudo a roda de novo. Entendeu como a CIMED tem um modelo disruptivo de pensamento?
6% do Brasil hoje toma vitaminas, então. Sempre que eu vejo algum mercado que é só 6% do Brasil, eu penso no de investimentos, porque hoje a gente tem 5 milhões de investidores. É hiper pequeno num país de 220 Billions. Milhões de habitantes. Mas está crescendo. Você tem o dado de quanto cresce esse mercado por ano? Porque eu imagino que é pouca gente, mas deve estar crescendo. É,
durante a pandemia, a palavra que você mais ouvia era a imunidade, né?
Sim.
Então, acho que o mercado cresceu mais de 200, 300% durante a pandemia. Hoje
explosivo.
É um mercado que cai, só que a CIMED cresce. Por quê? Porque a gente bate nesse processo educativo. A CIMED cresceu 25% em relação ao ano passado no mercado de vitaminas. Então, quer dizer, tem ainda muito caldo aí.
Bom, voltando um pouco, ou muito até, né, para o passado, João, a gente falou aqui que você está desde os 15 anos trabalhando na área e que a CIMED, que hoje é um gigante, é a terceira maior empresa farmacêutica do Brasil. Você falou que há 10 anos era a 36ª. E lá atrás, quando você começou a trabalhar com seus pais, era um laboratório, um negócio familiar pequenininho. Como é que foi essa jornada para transformar um negócio pequeno em um negócio grande com 5.500 famílias trabalhando?
Eu acho que esse exemplo aqui cabe para todo mundo que tem uma empresa familiar. A gente nasce no negócio, né? Por consequência, eu acabei nascendo numa indústria farmacêutica que naquela época era um laboratório. Pequeno laboratório, sei lá, 12, 18 funcionários. E quando você começa a trabalhar numa empresa pequena, você começa a entender tudo.
Uhum.
Você abre a porta, você atende o telefone, você entrega, você separa, você manipula, você trabalha. E trabalhar em família é um aprendizado. Qual foi a grande legado que meu pai e minha mãe deixaram pra gente? Eles mostraram o caminho, deram oportunidade, e do nosso negócio, a gente conseguiu realizar todos os nossos sonhos. Porque a gente sabia que a gente tinha futuro no negócio. A maioria dos pais me perguntam hoje, João, como é que você conseguiu educar os seus filhos em relação ao teu negócio? Porque quando eu nasci, a gente era de uma classe média pobre. Sabe, aquela família, uhum, tradicional. Beleza. De repente, a gente começou a enriquecer do nosso próprio negócio. Quer dizer, os meus primeiros filhos, que eu tenho filho de 25, 23, 21, 5, 3, é um time de futebol. E aí eu vejo o Adib, a Esther e a Bruna, eles enriqueceram com a gente.
Eles viram acontecendo.
Viram acontecendo. E é muito legal hoje ter eles do meu lado.
Uhum.
Que talvez possa ser diferente da Charlotte e do João Pedro, que um tem 8 anos e outro tem 3.
Já nasceram nesse cenário.
Já nasceram nesse cenário. Então, acho que o maior aprendizado que eu tenho hoje é como é que eu vou educar a Charlotte e o João Pedro. Porque o Adib, os três, já estão praticamente no negócio. Só que quando esse pessoal entende o propósito do teu negócio, a chave vira, Bruno. Porque a maioria das empresas no Brasil não fala de cultura.
Uhum.
Aqui, você nunca tratou de cultura. E hoje cultura é a base fundamental da perpetuação do negócio. O que eu faço e o porquê eu faço? Eu me identifico com essa empresa que eu trabalho? A partir do momento que você se identificar, você transforma. Mas, João, traduz de novo. Por que que você fala isso? Porque eu trato os meus funcionários igual aos meus filhos. Eu tenho que transformar meus funcionários também. Entendeu? Eles têm que entender o que que esse médio pode levar para eles.
Uhum.
Por isso que é uma empresa de alta performance. Por que que ela cresce o dobro do mercado? Porque todo mundo quer fazer.
É, eu lembro, inclusive, que foi uma coisa que me marcou muito, que todo mundo que entrou no palco, foram várias pessoas que entraram no palco com você, tava todo mundo de amarelo e parecia que tava todo mundo vibrando. Esses dias também a gente foi num evento do Equity, você foi lá também, ó. desceu de helicóptero amarelo, tudo amarelo.
Hoje no vídeo amarelo eu vou tomar bronca.
Aí, não, mas tá de pulseirinha, tá aqui, né? Tem os detalhes. E é muito legal isso, porque de fato parece que tá todo mundo na mesma vibe, vamos dizer assim, né?
É, a gente brinca e fala assim, que a gente tem uma cultura até de uma startup, né? É uma startup de 3 bilhões, né? O que, que é isso? É uma cultura de, sabe, de trabalhar 7x7, a liberdade, o poder da criação. A gente fala muito hoje, o que, que você quer? O currículo ou o que você quer? Uma atitude. Hoje, dentro da CIMED, eu prefiro a atitude. Entendeu? Os dois são complementares, mas uma pessoa sem atitude na CIMED, ela não transforma. Então, a gente tem algumas crenças dentro desse projeto de cultura que nós instalamos há 3 anos, que realmente a gente começou a identificar um novo perfil de funcionários. As pessoas nos procuram hoje. Sabe, eu gosto do estilo, eu quero fazer parte desse exército. Eu quero fazer parte dessa história. Porque, pô, a gente está falando de um setor de 200 bilhões de reais, tá? O setor farmacêutico no Brasil hoje. E de 300 farmacêuticas. Não é que a gente está competindo com 10, 20. É um mercado muito pulverizado, sendo que o maior tem 8% de market share. Então, quer dizer, e você disputar com empresas pequenas, você tem que ter agilidade. Então, não é porque nós somos uma empresa grande hoje que a gente perdeu velocidade. Muito pelo contrário. A gente tem que ser mais ágil ainda. Só que aí entra um processo de cultura.
Eu não tinha ideia de que era um mercado tão pulverizado assim.
Total. Gigante.
O maior, então, tem 8% do mercado?
Sim.
Caramba.
E eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. As top 5 hoje detêm 50% do mercado. As top 20 detêm 80% do mercado. Então, você pensa aqui, 280 farmacêuticas disputam 20% no mercado. Quer dizer, é difícil você trabalhar em mercado pulverizado, é complicado, tá?
Não, eu fico imaginando que você falou do processo de inovação. Se você pega um negócio que tem 5.500 pessoas lá e um outro que tem 20, nesse 20, poxa, é muito menos gente trabalhando, mas o processo ele também é muito mais rápido, né? Muito mais célere, muito mais dinâmico. Então, a inovação, ela provavelmente vai vir de negócios pequenos e não tão do grande. A não ser que você dê um jeito de conseguir inovar lá dentro, né? Como é que você faz para manter essa cultura de inovação dentro de um time tão grande?
É uma boa pergunta também. Parabéns aí. É, de novo, uma reflexão violenta. A empresa ela vai se estruturando, ela começa a botar várias áreas. Áreas de planejamento, áreas de orçamento, áreas de compliance. Várias e várias etapas. Só que a gente não pode perder o DNA de uma empresa pequena. Por quê? Os pequenos vão ter mais agilidade que a gente. A gente não pode ser um gigante sem agilidade. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer o que a gente fazia no passado, dando visibilidade. Porque o impacto é muito grande hoje numa ação errada. Mas também errar, corrige rápido. Sabe aquela coisa? Ah, é o orçamento. Não, o orçamento é uma diretriz. Mas o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir. Você não vai deixar errado. Então, aí de novo vira uma cultura. E essa cultura ela tem que estar atrelada aos nossos valores. Porque a partir do momento que você profissionaliza, principalmente uma empresa familiar, que a nossa empresa é uma empresa familiar. As duas famílias, 3, 4, 6, trabalham 8 pessoas. É forte. E em cargos estratégicos. Quer dizer, como é que você concilia isso para não perder a velocidade? Imprimindo todo dia o ritmo. Por isso que na CIMED a gente fala que é uma indústria farmacêutica, uma indústria, nós somos uma indústria, nós não somos varejistas. Só que eu tenho que ter a visão do varejo. E a maioria dos industriais, eles não pensam em varejo. Eu tenho que torcer para o varejo ir bem. Se o varejo vai bem, eu vou bem. E varejo é todo dia, é diferente de uma indústria. Entendeu essa ligação que eu fiz? O varejo é ágil, a indústria ela tem que ser ágil.
Bom, você falou de duas famílias, seria o que? A família
sua
e a da tua irmã?
Não, é minha irmã.
E aí tem 8 pessoas trabalhando no negócio hoje?
É, na verdade ela tem 3, eu tenho 3... Eu e ela, né? Então são 6, são 8. São 6 filhos e 2 sócios. Por isso que eu brinco e falo que a base é forte.
É uma galera.
A base é forte.
E aí eu ia te perguntar isso. Como é que é esse processo de transformação de uma empresa familiar numa empresa que, poxa, ela desse tamanho, apesar de ter pessoas da família lá dentro, já é uma empresa, cara, totalmente diferente de quando o negócio era pequenininho, todo mundo se falava, não sei o quê, e você puxa o familiar muitas vezes por questão de confiança, que você vê que de quem você conhece ele é o mais qualificado. Só que hoje, além de ser muito grande, vocês têm presença em rede social. Então, muita gente que olha lá o seu perfil e se identifica, ele fala, não, Adib, eu tô aqui para trabalhar com você. E provavelmente, com esse chamariz, né, que virou a rede social, você recebe muitos talentos. Como é que fica isso de, poxa, ter tanta gente querendo vir de fora, mas você querer também o pessoal da sua família lá dentro? Como é que faz para equilibrar esse jogo?
Eu, há uns 4 anos atrás, eu comecei um processo, eu principalmente como CEO da companhia hoje, eu comecei um processo que eu não fazia no passado, que chamava uma área que eu não olhava, que chamava-se RH. RH, cara, é a base de uma equipe de alta performance. Hoje, 50% do meu tempo hoje, eu perco. Não perco, né? Eu ganho dentro do RH.
Uhum.
Por quê? É identificar o perfil. É saber se realmente essas pessoas, elas estão entendendo o que está acontecendo. Porque uma empresa, ela é feita de pessoas, gente. Você está entendendo? Então, se a gente estiver mal, a gente não consegue estar produzindo na essência, no alto rendimento. E como é que a gente consegue chegar nessas pessoas? Treinamento de lideranças. Hoje nós temos mais de 500 líderes na empresa. 500. Tá? E esses líderes, ele tem que estar conectado com esse exército de 5 mil pessoas. Para quê? Para a gente não poder falhar. E aí você fala para mim assim, João, e aí, e o perfil? Eu quero estar do lado de pessoas que me ensinam o que eu não sei.
Diferente de você, né?
Exatamente. Eu sei vender, eu sei fazer marketing. Talvez eu não sei a parte financeira, a parte contábil, a parte de TI. Só que eu quero ter os melhores do meu lado para poder aprender com eles. E aí, Bruno, o que você tem que fazer? Você tem que dar acesso aos caras, você tem que deixar. A empresa não é minha, a empresa é nossa. É o que eu falo para eles. Cuida. Você pensa como dono. E quando a gente fala de sucessão, principalmente quando você vai contratar um executivo, né? Nível assim que você vai trazer, né? Pô, terceira geração, como é que você pensa nos teus filhos? Cara, você tem que tratar os meus filhos como fossem seus filhos. E eles vão te tratar como fossem seus pais, aprendendo com vocês. Entendeu esse elo de família no negócio? E aí, putz, parece que é fácil. E, na verdade, é mais fácil. É só fazer.
Eu já acho super difícil.
É, eu ia falar que deve ser mega complexo.
É porque a gente sempre recebe as pessoas aqui, né? Eu tenho uma marca de moda e é uma das coisas que eu mais tenho problemas, contratar gente.
Pessoas.
Porque eu ainda sou pequena, né? Então, eu ainda não tenho um RH e tudo mais. E eu acho que a gente sempre recebe pessoas aqui para falar sobre cultura, sobre pessoas, sobre contratação. E é sempre o gargalo da maior parte das empresas aqui no Brasil e que as pessoas falam para a gente. Mas, no entanto, é onde as pessoas resolvem todos os problemas da empresa no
pessoas.
Final das contas.
No final das contas, a empresa são pessoas.
Bom, sobre essa parte de RH, vou te fazer várias perguntas. Porque, de fato, todo empreendedor que bate aqui, de audiência que eu digo principalmente, se a gente pega dúvidas que eles enviam no chat, quase sempre é sobre contratação, quem você mantém, quem você promove, quem você manda embora. Mas antes de entrar nessa parte da equipe, eu tenho uma pergunta, porque o Flávio Augusto já veio aqui, né? E aí ele tem aquela frase super famosa hoje em dia, porque ele educou muita gente aí na parte do empreendedorismo, onde ele fala que uma empresa tem 3 possíveis destinos. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada por alguém, ou ela quebra. Inclusive, várias vezes a herdada acaba quebrando, porque a pessoa que herda não tem as competências daquele que criou a empresa, ou daquele, né? Se é a terceira, vai ter a terceira geração da sua família lá, alguém criou, você e tua irmã estão expandindo, e daqui a pouco alguém pode herdar. Vocês estão construindo um negócio pensando nisso, na próxima geração, então vai ficar na família, vocês não pensam em vender isso.
Não, muito pelo contrário, acho que um dos grandes sucessos que nós tivemos, eu e a Carla, minha irmã, foi justamente a gente perder esses herdeiros, que na verdade são herdeiros, como o Flávio falou, é identificar o perfil de cada um. Não é porque eu sou vendedor que meu filho tem que ser vendedor. Não é porque eu sou engenheiro que minha filha tem que ser engenheiro. E quando você tem uma indústria, você tem várias áreas. E cada um tem um perfil. Então, as duas meninas trabalham em marketing e comunicação. A Juliana, filha da Carla, trabalha em planejamento estratégico. Certo? O Pedro é engenheiro, trabalha na empresa. O Adib é comercial. Sabe, você tem a característica das pessoas. Porque é fácil de você identificar. Por isso que eu falo assim, eu acho que eu tenho uma leveza em falar nisso. Porque é uma coisa tão óbvia para mim. Se meu filho não tem perfil, o que adianta eu ficar batendo
forçando
que ele tem que ser aquilo?
Aquilo, né?
Ele já é herdeiro. Mas eu não quero que ele seja herdeiro, eu quero que ele seja sucessor. Como é que ele vai ser sucessor? Ele tendo tesão no negócio. Eu deixando ele empreender no negócio. Você fala, pô, mas a empresa é grande. Qual é o problema com a empresa grande? É muito mais fácil você crescer numa empresa grande do que você crescer numa empresa pequena. Que blá-blá-blá é esse? É difícil crescer numa pequena, que igual você acabou de falar. Eu tenho que contratar, eu tenho que fazer, eu tenho que abrir. Mas eu também já fiz isso. A partir que eu tenho toda a base, eu sei o caminho. Como é que você vai fazer? Faz. E a maioria dos pais não deixa os filhos arriscarem. E quando erra, penaliza muito. Errar, cara, faz parte do jogo. Mas o que, que você prefere? Que o cara teste, que tente, ou que não acerte nunca? Pelo amor de Deus. Então, assim, dá pra fazer? Faz. E aí, de novo, falando, a base é forte. E é legal que quando você vê os níveis das conversas, é o que dá mais vontade hoje. Porque, pô, eu tenho 51 anos hoje. Você acabou de falar, empresa de bilhão. Completamente estruturada. Só que a partir do momento que eu vejo os meus filhos entrosados no negócio, me dá mais vontade de trabalhar com eles.
Legal. É, porque se você pensa, né? Eu sempre falo pra Malu que tem pessoas que são muito boas para iniciar um negócio, para tirar do zero e ir até 100. Talvez essa pessoa não seja ideal para levar de 100 a 1.000. E às vezes tem que ter outra para levar de 1.000 para 100.000 e do 100.000 para 1.000.000 pode ser uma outra pessoa. Então são competências diferentes do cara que é um fundador para aquele que vai pegar e expandir o negócio. E eu lembro de um exemplo do Carlos Wizard. Ele gravou um Primocast, do qual eu pude participar, onde ele falava da escola dele de inglês e que ele tinha aquela ideia de ter a escola de inglês. Aí os filhos foram estudar fora e voltaram com a ideia, pai, vamos consolidar o mercado. E ele começou a comprar todo mundo por conta dos filhos.
Quem empurrou ele?
Exatamente. Ele falou, olha, eles me deram a ideia. Falou, se a gente não fizer, alguém vai fazer isso. Uhum. E ele começou aquele movimento por conta dos filhos envolvidos no negócio. Esse é um ponto muito interessante. Eu sempre fico admirado com essa história de famílias que mantêm um negócio por gerações. Eu acho muito bacana.
É, e uma das coisas legais, quando você vê o ecossistema de empresas no Brasil, mais de 90% são empresas familiares.
Sim, verdade.
Não importa se é uma pastelaria,
sim,
ou um salão de cabeleireiro, é empresas familiares. Quer dizer, o Brasil é feito de empresas familiares. Como é que não vai dar certo?
Inclusive, você estava falando... Eu acho que uma das formas de... a gente estava conversando aqui antes do podcast, que o Adib estava falando que é muito legal ele poder investir no mercado brasileiro e estar cada vez mais fazendo o mercado brasileiro e as pessoas, o Brasil mesmo, consumir coisas brasileiras. E acho que uma forma de fazer isso também é se você está trazendo a sua família, colocando ela para investir, trabalhar, empreender na sua empresa, que é uma empresa brasileira, essa é uma forma de fazer isso. Mas acho que você pode falar um pouco mais sobre esse tema, porque achei bem legal. Eu sou patriota também, eu fico sempre... Nossa, o Brasil é tão próspero e tem tanto espaço para a gente crescer e empreender ainda. Então, por que não fazer, né?
É engraçado, né? Eu sou um brasileiro que eu tenho orgulho de ser brasileiro, né? Independente do lugar do mundo que eu tô, sempre eu tô com aquela roupinha amarela ou camisa da seleção brasileira, sabe aquela coisa? Porque você vai para os Estados Unidos, você vai para a Turquia, você vê bandeira espalhada pelos países todos, né? Aí você chega no Brasil, cara, você não vê a bandeira do Brasil. Eu acho que o que vai transformar o Brasil é justamente esse orgulho de ser empreendedor no Brasil. A gente só vai transformar o nosso país a hora que o brasileiro entender que é do Brasil pro Brasil. Não é do mundo pro Brasil, entendeu? Brasileiro, ele tem que prosperar no país que ele vive e parar de reclamar. Reclamar não leva a nada, energia ruim. Energia ruim. A gente tem muita oportunidade dentro do nosso país, mas muita oportunidade. É muito mais fácil você crescer num terceiro mundo do que no primeiro mundo. A partir do momento que o Brasil é feito de empresas familiares, como transformar isso daí? Por isso que eu acho que eu quero puxar, sim, essa bandeira do Brasil pro Brasil. Acho que tem que ser. Que negócio é esse made in Brasil? Made in? É do Brasil pro Brasil. Sabe aquele negócio? O orgulho de ser, de empreender, de transformar o nosso país. Essa acho que é uma bandeira que, se a gente começar a falar mais, o brasileiro, sim. Porque na hora que ele entra pro jogo, o brasileiro ganha, tá? O brasileiro ganha. Porque o nosso povo, ele sabe trabalhar. E quando você vê o país, o estande de oportunidade que você tem do Amazonas ao Rio Grande do Sul, Bruno, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É fazer. É fazer e faz. Faz. Tem que parar de falar e fazer. Sabe, não adianta ficar discutindo. Cara, faz. Vamos empreender. Vamos investir. Sabe, tem empresas que estão aqui no Brasil que estão prosperando. Qual é o problema? A gente tem que ajudar aquela empresa, a gente tem que estar junto daquela empresa. É aquela empresa que vai transformar o nosso país. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Eu estou puxando bem essa bandeira agora, tá?
que você tem feito assim nesse sentido?
Falando muito, começando a falar dessa maneira. Eu sou um cara que não entra em assunto político. Eu gosto de entrar em assuntos daquilo que me pertence. Daquilo que não me pertence, por que eu vou ficar falando? Só reclamar? Tô fora. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de empreender. Então por que eu não posso falar de empreendedorismo? Você perguntou para mim antes. Ah, João, e as mídias sociais? Eu acho super legal. No começo eu fui super discriminado. Ah, você fica um empresário que você fica mostrando as coisas. Você fica... Qual o problema? Qual o problema? As pessoas não têm que me admirar pelo que eu tenho. É pelo que eu faço. Ter é consequência daquilo que eu faço. E como é que eu faço? Qual é o problema de eu mostrar? E a família se transformou numa família digital, né?
Sim.
Se você olhar, se você perguntar pra mim, João, e aí, esse fenômeno de Carmed? É a família.
Tem a ver com isso, então?
Óbvio.
Com rede social.
Rede social. Quer dizer, é um produto que não tem uma cara. São junções de duas junções de duas marcas que usou o digital para vender no offline. Por quê? Porque nós somos uma empresa offline, nós somos uma empresa de varejo. Todo produto digital é de internet, né?
Uhum.
Olha aí a transformação. Por que não usar o digital para o ponto de venda? Tá aí o sucesso.
E, João, aproveitando aqui, porque em alguns momentos você falou de transformações relativamente recentes. O uso de rede social, por exemplo, é mais recente na história de vocês. Você falou que você passou a prestar muito mais atenção no RH para a questão cultural também há pouco tempo. Eu queria saber como é que foi a mudança de cultura e o que você preza muito na seleção das pessoas lá. Você tem, por exemplo, perguntas que não podem deixar de ser feitas se você pensa no empreendedor assim que nunca contratou. O que ele teria que pensar para ter aquela pessoa, né? Perguntar para ter aquela pessoa que você falou, poxa, o cara quer aprender, quer vestir a camisa da empresa, que ele quer fazer acontecer. Porque você disse, inclusive, que essa vontade muitas vezes vale mais do que um diploma.
Uhum.
E eu concordo aqui, se a gente pensa, quem contrata no Grupo Primo é muito mais por uma questão de soft skills, às vezes, do que do cara ter lá uma graduação específica em algum ponto.
É. Eu sou um cara de pessoas, né? Eu gosto de pessoas com energia. Eu entrei aqui e eu senti que aqui tinha uma energia. Se você sente aqui que a energia está baixa, o negócio não flui. Então, acho que a energia é uma coisa que ela a perpetua. O olho no olho. Algumas perguntas, principalmente para o cara entender o que você está fazendo, qual a empresa que ele está trabalhando. Você sabe o que é o medicamento genérico? Tem pessoas que desconfiam. Aí, como é que eu vou contratar uma pessoa se ele não entendeu o que eu faço ainda? Sabe aquele... Como é que eu posso falar para você, para te resumir isso, para simplificar? A gente não dá atenção quando a gente contrata uma pessoa, no bom sentido assim. Você contratou, mas como é que você coloca essa pessoa no ecossistema da empresa?
Um onboarding ali, né?
Você perder tempo, muito pelo contrário, é ganhar tempo.
Explicar os processos.
Exatamente. O cara acha que ele tem que entrar na empresa, que é um gigante, e já sai jogando.
Uhum.
A empresa ela é feita de pessoas, são jeitos. Entendeu? E a introdução desse coletivo, por isso que eu gosto muito de esporte coletivo. O que é um time de alto rendimento? É um time que ele está entrosado. Certo? Se eu não conseguir chutar a bola, você chuta a bola. Tá combinado? Cada um tem uma função. Mas na tua falta, você faz a minha. A CIMED é desse jeito. Então, por exemplo, a gente lançou agora o projeto nesse meio do ano, agora de bater o 3B, né? Eu sou um cara que gosta de número.
Esse 3B é 3B de faturamento?
De faturamento. Esse ano a gente vai bater os 3B. Quando vocês me conheceram, a gente tinha batido 1B.
Caramba, então foi uma evolução rápida, viu?
E ano que vem é 4B, no outro ano é 5B. Então, só pra você poder entender. Só que eles aqui já sabem que já, a gente vai buscar isso.
Uhum.
Nós vamos buscar isso, mas de que maneira? Construindo junto. Uma empresa de alta performance. Quando eu percebi que o ano poderia ser o ano do 3B, eu chamei a empresa inteira e eu não nasci a chama do comercial. Normalmente uma empresa de vendas, o comercial puxa tudo. Eu fiz o contrário dessa vez. Eu fui nos bastidores da empresa, reuni todo mundo e comecei a perguntar, você quer fazer parte dessa história? Vamos construir o 3B junto? Mas por quê? O orçamento não é para 3B. O orçamento da empresa é para 2.800. 2.800 é crescer 20%, é o dobro do mercado. Vamos crescer 25%, 26%? Vamos. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a tua vida. Então por que eu vou mudar a tua vida? Porque você vai ter que trabalhar mais, nós vamos ter que se dedicar mais. Só que você não vai ganhar bônus, você vai ganhar super bônus. Tá comigo nessa história? Como é que nós vamos construir isso aí para levar para o comercial? A fábrica se uniu, as estruturas se uniram. Para quê? Para a gente lançar o projeto do 3B pro comercial.
Para eles acreditarem.
Virou o jogo. Virou o jogo. A cobrança agora veio da parte interna, não veio da parte externa mais. Aí transforma. Entendeu? Algumas métricas, plano de cultura que você perguntou para mim, né? Sobre valores, né? A gente criou dentro do nosso sistema, as empresas elas meio cola e copia, sabe aquela coisa? Ah, gostei dessa frase, eu pego essa frase, jogo outra frase e tal. A gente começou a usar os nossos valores, as frases que nós falamos. Sucesso não aceita preguiça, faz parte do nosso dia a dia. O fly now, uhum. A gente fala isso toda hora no fly now. A gente começou a traduzir isso que já estava escrito para dentro dos nossos valores. Só que a gente não pode esquecer o alvo principal, que são pessoas. Pessoa no coração. E esse projeto movimenta, tá? E ele transforma. Porque aí ninguém consegue bater em você. Aí que tá o problema. É um exército. É um exército preparado. Porque quando você cresce, o pequeno também quer roubar teu espaço.
Uhum.
E como é que a gente blinda isso? Como é que a gente joga? Sabe aquele negócio? A CIMED cresceu no pequeno empreendedor. Não é porque ela é grande agora que ela vai esquecer do pequeno empreendedor. Muito pelo contrário. Nós vamos ajudar o pequeno empreendedor, que foi o cara que sempre ajudou. 40 mil farmácias no Brasil hoje faturam menos que 50 mil reais por mês. Sabe quantas farmácias tem no Brasil? 80.
Caramba.
É o segundo maior varejo depois do varejo alimentar.
É muita farmácia.
Mas 40 mil reais, a gente está falando de 2 mil reais por dia, 1.500 reais por dia. É o cara do caixinha, cara.
Para ter uma estrutura, aluguel, gente para trabalhar.
Aí eu falo para a CIMED, até porque a empresa vai crescendo, né? Ela vai botando normas, ela vai fazendo isso. Falar, esse pequeno empreendedor na CIMED, a gente tem que tratar ele como herói. A gente não tem que tratar ele como carroça. Você tá entendendo? A gente tem que estar do lado desse cara, porque esse cara é o cara que abre, é o cara que fecha, é o cara que compra, é o cara que paga, é o cara que entrega. Você tá entendendo? Como é que a gente profissionaliza esse cara? Nós não somos só uma empresa de vendas.
Então vocês também entram nos distribuidores e ajudam eles a terem também esse tipo de cultura, de venda,
exatamente.
Ajuda a venda a acontecer.
Eu falo o seguinte, nós somos uma empresa de vendas que temos uma indústria farmacêutica. Uhum. Só que o vendedor do futuro não é mais o vendedor do Selim, é o vendedor do sellout. É o cara que vai ajudar o cliente a vender o seu produto. Esse é o sucesso do vendedor do futuro. É ensinar o cara a vender, e não só preço e prazo. Preço e prazo, de coração, a internet vai acabar com você. Mas o olho no olho, barriga no balcão e catálogo na mão, não. Transforma, irmão. Transforma.
Essa preocupação de vocês com esse canal, né, de vendas do pequeno farmacêutico. Porque se for pensar, tudo no Brasil acaba concentrando o poder nas maiores empresas e quebrando as pequenas quando, por exemplo, um político em Brasília faz algum tipo de lei pensando, vou tornar esse processo aqui um pouco mais burocrático, mas é por um bom motivo. Mas toda a burocracia pesa muito mais no pequeno do que no grande.
Sim.
Tem algo em economia chamado tragédia dos inteiros. Se alguém vai lá e fala, não, agora a gente vai ter uma nova norma para que, por exemplo, a farmácia tenha que ter obrigatoriamente tal coisa, sei lá. Não vou saber um exemplo aqui específico de farmácia, mas aquele é um custo. Para a farmácia grande, poxa, tá tranquilo, o cara vai lá e banca. Para o pequeno farmacêutico ganha 40 mil por mês, só que ele tem uma estrutura, sobra muito pouco pro bolso dele, às vezes é um período que ele chega sem lucro.
Ele é um herói.
Aí ele não consegue, naquele mês, contratar mais gente, ou fazer mais pedido.
Não consegue
pagar o fornecedor.
Porque você vendeu errado para ele, ele não conseguiu girar. Sabe aquela dor? Mas por que você fala isso? Porque eu cresci no pequeno. Eu bati a pasta no cara que era pequenininho. Quem me dava oportunidade era o cara que era pequeno. O grande não me dava oportunidade, eu era desconhecido. Vou te falar uma outra coisa que você não vai acreditar. O maior cliente da CIMED hoje representa 3% do nosso faturamento.
Então é muito pulverizado.
Totalmente.
Você vende pra muita gente.
Totalmente pulverizado. É uma máquina de vendas direcionada ao varejo independente. É o door-to-door total. Total. E é o que eu amo, tá? É o que eu amo. Ô, João, você prefere vender aonde? No cara que tem 200 lojas ou no cara que tem uma? No cara que tem uma. Porque ali eu vou vender. Entendeu? No outro não, vou tirar pedido. Tem uma diferença, tá?
É.
Igual você acabou de falar, meu negócio pequeno.
Uhum.
Entendeu? Vai. Vai.
Mas
vender
é muito...
no grande depois que você é grande? Oh.
Mas é muito mais, eu ia falar perigoso, mas é arriscado, né? Você tem muito mais risco no final das contas, porque você, por isso que você tem que vender certo.
Eu falaria que é diferente. Para a empresa em si, você não depender muito de um único comprador grande, sim, pô, é muito verdade. Melhor. Pô.
É, mas o que é mais fácil para administrar?
É um pouco dos dois, na real.
Não,
que
é mais com fácil certeza. Administrar? É mais fácil.
Você acha que o crédito cobrança, ele quer pegar o crédito do cara que é inadimplente, ou ele quer pegar de uma super rede de farmácia? Óbvio que ele quer... Só que hoje não, a Cimed ela cresceu no pequeno, a gente montou um score de crédito que a gente entende a necessidade do pequeno.
Uhum.
E a partir do momento que eu tenho o homem que está visitando, o meu vendedor ele não é simplesmente um vendedor. Ele é o vendedor, ele é o cobrador, ele é o propagandista, ele é o trade marketing, ele tem que fazer toda a função. Porque hoje praticamente 100% da minha força de vendas hoje são autônomos. E quem é o patrão do autônomo?
É ele mesmo. É o cliente.
Cliente. Entendeu a necessidade? Não sou eu que pago a tua conta.
Uhum.
Quem paga é ele, se você não me comprar, não tal. Como é que eu vivo essa dor? O Brick fala um pouco dessa empresa que ela tem que estar conectada, né? Eu tenho 26 bases espalhadas pelo Brasil. Então, eu tenho um modelo de negócio e cada estado do Brasil tem uma base minha. Pra quê? Pra gente ter agilidade nas entregas.
Isso desde os anos 90 que você falou?
Eu comecei em 1990. Amazonas é uma região que é o maior dias de atraso, estarão sempre naquela região. Pará, Amazonas, tal, acesso. E a empresa vai crescendo, a gente vem inadimplência aumentando, diminuindo o número de clientes. Eu trouxe o pessoal para entender o que ela falou. E acabei fazendo uma viagem. Fazia tempo que eu não ia. Peguei aquela rota do Rio Solimões e fui. Acabei chegando numa cidade que chamava Tefé.
Tem certo? Quartel lá em Tefé? Tem o pessoal da minha turma que serviu lá?
Exatamente, é lá mesmo. Cara, de barco rápido, sei lá, demora 6-7 horas.
É tipo muito
de barco,
longe.
Demora 4 dias para chegar lá. Aí beleza, eu moro em Manaus, certo? Eu vou pegar minha pasta. Entrar no barco, numa chalana, viajar 4 dias. Chego em Tefé para atender os clientes, vou fazer na rota. Ok? Cheguei lá, tirei o pedido, vou passar o pedido para o crédito reprovou. Por quê? Ah, porque o cara paga atrasado. Aí vai diminuindo o número de clientes. Vai diminuindo o número de clientes, o setor vai fechando, você vai desaparecendo. Por que o cara paga atrasado? Porque a cidade chega a ficar uma semana sem luz. Se ela fica sem luz, como é que paga no banco? Eu tô te falando um negócio. Você imagina você como vendedor viajar 4 dias, depois voltar 4 dias e o cara não atendeu o pedido do teu cliente.
Você não vai mais, pô.
Acabou, fecha. Entendeu? E como é que você faz isso? Tô no próximo. Então ali tem que administrar o crédito de uma maneira diferente. Vendo o cliente.
Uhum.
Sabe esse Brasil profundo?
Sim.
Eu falo que dentro do Brasil tem 10 Brasis,
né? Tem um
monte,
é.
Dentro do Brasil tem 10 Brasis. Escolhe o que você quer.
Poxa, essa parte do negócio de vocês ser tão pulverizado assim, do maior cliente ser 3% do que vocês vendem, isso é muito interessante porque, lógico que traz muito mais complexidade, mas dá muito mais segurança para o negócio. Eu lembro que há um tempo atrás o Facebook, alguém estava querendo cancelar o Mark Zuckerberg por conta de alguma coisa lá que o Facebook tinha feito com campanha política. E aí as 100 maiores empresas anunciantes do Facebook falaram que durante um tempo iam parar de anunciar com ele. Sabe quanto afetou o negócio dele isso?
Quando?
Nada, pô. Porque os 100 maiores eram, sei lá, 5% do faturamento do Facebook, porque é muito pulverizado. É um monte de pessoas fazendo anúncio para vender o imóvel dela, vender o curso que ela criou, o e-book que ela escreveu. Então aquilo não representava muito para o Facebook. Isso dá muita solidez para o negócio. Lógico que tem mais complexidade. Eu queria saber, dessa distribuição, tem alguma área no Brasil que você fala assim, poxa, essa aqui é a mais relevante para a gente, onde você pretende crescer mais? Porque você falou, poxa, no Brasil você tem países diferentes. E de fato temos, né?
Você tem países, tem sazonalidades. Entendeu? Que a sazonalidade, principalmente no setor farmacêutico, pesa demais. O produto de inverno no sul não vende no norte.
Uhum. Sim.
Tá 2 graus aqui no Rio Grande do Sul e 40 graus lá no Pará. Como é que eu vou fazer uma campanha de produto para gripe? Como é que vai gripar lá no Pará?
É lá em insolação. Outro canto que é gripe.
Você entendeu essa... E aí, João, o que você faz? A campanha para cá, a campanha para lá, muda o mix. Então a gente vai se adaptando em regiões conforme o mix e o cluster do seu cliente. Até porque a gente está falando de um portfólio de 600 produtos. Então, quer dizer, tem oportunidade para vender qualquer coisa. Por isso que eu brinco. É impossível você hoje visitar um cliente e não vender. Porque a gente vai adaptando o portfólio por região.
Sim.
E a precificação também, tá? Porque as que mudam o mix, o preço é outro. Talvez aqui trabalha com o princípio ativo, lá trabalha com outro princípio ativo. Então você vai, talvez um pantoprazol aqui que vende muito no Nordeste, no Norte, no, desculpa, no Sudeste,
não venda no sul ou não venda no norte, o que vende é o omeprazol. Então você vai carregando conforme o poder aquisitivo da região. E que as empresas também têm dificuldade em administrar isso. Por isso que eu falo, é uma farmacêutica com visão no varejo. E aonde a gente usa todo esse DNA nosso de farmacêutica para criar produtos de consumo. Que é uma outra pegada também. Que o mercado de consumo é gigantesco. Hoje a gente só vende em farmácia, tá? A gente ainda não abriu em outros canais.
Entendi. Mas eu perguntei isso pelo seguinte. Pô, tem uma rede de supermercados, que ela cresceu muito no Maranhão, tá listada em bolsa hoje, Mateus. Que é o Grupo Mateus. Exato.
Conheço.
E eu fui visitar o Grupo Mateus. E quando ele me contou a história, né, seu Wilson Mateus, ele falando de como é que ele fez a expansão e o que, que ele pensou, eu pensei, cara, genial o que ele fez. Porque ele pegou o estado do Maranhão, que quando ele começou era muito desassistido em termos de infraestrutura, e ele falou, cara, eu vou abrir mercado onde ninguém tá abrindo, e aí eu vou condensar aqui minha malha de distribuição, eu vou ter algo que é irreplicável. Não vai ter como pão de açúcar, quando descobrir que esse mercado é muito bom, sair de São Paulo e conseguir competir comigo. Então ele abria em cidades médias um mercado, ele tinha o melhor preço por conta da cadeia de distribuição, não tinha como concorrer com ele, ele dominava a cidade. Foi dominando as áreas todas e sem ninguém no Sudeste saber o que ele estava fazendo. Ele não aparecia em feira de mercado aqui, não saía em ranking da Forbes, não fazia nada.
Fora do radar.
E quando ele apareceu, já estava gigantesco. Aí todo mundo viu, caramba, é o mercado que a gente tem que explorar. Mas vai competir com o cara lá hoje em dia.
O cara é grande.
Vocês têm algum tipo de ambição assim, em super áreas legal. Que ninguém atende?
Olha, o modelo dele é meio parecido com o nosso modelo. Quando eu percebi... Quando eu comecei a trabalhar e eu vi esse problema de distribuição no Brasil, para onde eu fui? Eu fui para o Centro-Oeste. A minha primeira base que eu abri de distribuição em 1990 foi no Centro-Oeste. Porque lá demorava muito para chegar a mercadoria.
Sim.
E foi dali que eu tive um insight de ter uma base em cada canto do Brasil.
São 26, você disse
hoje. São 26. Né? Só que é o seguinte, são 10 mil pontos de venda atendidos por dia. No universo de 80 mil pontos de venda, a gente está presente a cada 8 dias em todos os pontos de venda do Brasil. Porque graças a essa solução de distribuição própria. Aí se você perguntar, pô, João, agora comecei a entender por que, que você avança. Por que, que eu avanço? Pô, usando a distribuição. Então, eu fabrico, boto na distribuição, precifico, tenho o hobby que vende, vou entrando e dou o crédito para o pequeno. E aí a gente vai transformando esse varejo. Lembra que eu falei? Acessibilidade com rentabilidade é o nosso propósito.
Uhum.
O nosso país ele é muito pobre, tá? Ele é muito pobre. Tem farmácias no Brasil, nesse Brasil profundo, principalmente no Maranhão, que lá você toma uma colher de xarope. Você não compra um vidro.
Uhum.
Entendeu? Aquilo que eu falei para você. Por que, que eu tenho a cadeia de verticalização? Para justamente eu poder ganhar margem para poder dar acesso a esse pessoal. Porque fora a distribuição, eu tenho a verticalização dentro de casa também. Que as partes de gráfica, de embalagem... os institutos de pesquisa e desenvolvimento. A gente foi moldando o nosso negócio para atender o nosso modelo. Para quê? Para a gente poder dar acesso. E aí a gente vai avançando.
Você cresce mais do que o mercado, do que o seu mercado? Não,
a nossa meta é dobrar. O mercado projeta 10, a gente 20.
Então você já tem vamos colocar assim, um alvo para quando vocês vão ser o maior do Brasil?
Sim. A conta é rápida, quer ver? Quer ver? A conta é rápida, certo? Quanto eu vou faturar esse ano?
Três.
O mercado, só aumento de preço é em torno de 10%. Quanto que seria meu faturamento para o ano que vem?
Só de aumento... Ah, era 4 a meta, né? Que
você não, era 3, não era? 3.300. Uhum. Eu cresci sem fazer nada, é Sim. isso? Quanto o mercado projeta crescer ano que vem? 10%. Quanto é 10% de 300? De 3, desculpa, de 3.
300.
Mais 300. Com mais 300 do aumento?
3.600.
É isso? Cresci o mercado e aumento de preço, esforço zero. Qual que é a nossa meta, né? Dobrar o mercado?
Sim.
Quanto que é 20% de 3?
Dá...
600.
600, sim.
600 mais 300 do aumento?
Dá 900.
Mais 3 bi? Qual é a cota do ano que vem?
4.
É isso aí. Arredondou só 100 milhões.
Só 100 milhões.
Arredondou.
100 milhões vem. Né?
É. 100 milhões é a gente vai criar um CarMed aí, nós vamos aparecer com alguma coisa aí que não tá projetada. Mas entendeu como é a velocidade, a cultura?
Uhum.
Pô, se a gente cresce nos últimos 10 anos o dobro do mercado, por que nós vamos parar agora com o tamanho desse negócio?
Uhum.
Só que para isso, o povo tem que estar aí alinhado. Não é só crescer em venda, é crescer em tudo. É em logística, é em sistema, é em pessoas. É complicado.
Porque senão não aguenta, né?
Vai indo.
O que, que você acha que mudou o negócio assim? Porque, lógico que vão ter vários pontos assim que você fala, nossa, depois disso a gente chegou a outro patamar. Mas foi essa questão da distribuição, na sua opinião, nos anos 90?
Total, total. O segredo do nosso negócio é a distribuição própria.
Interessante isso. Tem uma frase que o Thiago já repetiu várias vezes aqui pra gente, que ele fala que ganha quem tem o melhor modelo de negócio como um exército de vendas. Você tem um baita de um exército de vendas e tem um modelo de negócio que é muito bom. Você ficou tão bom em distribuição que você falou que está distribuindo, por exemplo, a Fini queria distribuir contigo no final.
A Ambev agora com o Gatorade. Começou todo mundo a entender que a gente entendeu o jogo. Sabe aquela pegada de... Putz, quero estar do lado deles porque eles estão atendendo esse cara que ninguém quer atender mais, que é o pequeno. A gente fala que é o ecossistema que a empresa gira, né, em cima dela, né? Ela vai fazer um ecossistema. Por isso que eu falo, não é uma startup, mas é uma usina de criação.
A distribuição virou um outro negócio ou está dentro da CIMED?
São dois CNPJs, né? A empresa é uma SA desde 2021. A gente tem os nossos números todos publicados. São 300 farmacêuticas, não tem 10 SA, tá? Tudo limitado. Só para você entender. Então, o próprio analista de mercado hoje, ele tem dificuldade de entender o setor farmacêutico. Só tem duas listadas. É o setor que cresce, porque a população vai envelhecendo, você vai tomando mais remédio.
É uma demanda que ela é secular, vai acontecer.
Exatamente. Sempre. Uma indústria farmacêutica mal administrada é um bom negócio, porque é um setor de margem, e normalmente um setor de margem aceita erros. Só que a gente não aceita erros. Porque a gente trabalha no centavo. Sabe aquela cultura? De ir comprar bem, fabricar bem, distribuir bem, para poder vender bem. Porque a gente quer trabalhar nesse Brasil de 200 milhões de habitantes. A população brasileira começou a entender o que é o medicamento genérico. Até então ninguém conhecia. Até hoje as pessoas têm desconfiança no medicamento genérico.
É verdade.
Eu fui o primeiro cara que fui para a televisão, na maior emissora do Brasil, no Domingão, e fui falar do medicamento genérico. Qual o problema? O genérico, por lei, ele é intercambiável. É por lei. Você sabia que qualquer posto de saúde hoje no Brasil é obrigado a receitar genérico?
Não
e por que ele vai no consultório dele depois, ele presta serviço no posto, receita o genérico. E ele vai no consultório dele e receita a marca. Por quê?
Comissão?
Óbvio! É a lei da sobrevivência. Então não vem falar que o genérico não funciona. Entendeu a jogada? E eu fui o primeiro a botar a cara.
Explica, aproveitando, explica o que é o genérico, porque você falou várias vezes, às vezes o pessoal não sabe, eu mesmo fiquei na dúvida.
No mercado de 200 bi, só 35% consome genérico no Brasil. Sabe quanto é nos Estados Unidos?
Está que é o dobro.
90.
90.
Nossa. Será que tem espaço aqui no Brasil ainda?
É, com certeza. Então você acha que, por exemplo, a penetração do genérico ela é muito menor, porque o pessoal tem um preconceito achando que, olha, apesar de ter que ser igual... Por algum motivo, ele é inferior em termos de qualidade.
Exatamente, mas não é. Muito pelo contrário. Você só consegue ter o medicamento genérico em cima da referência. Então, por exemplo, você é esse produto aqui. Você é a marca, a referência. Quebrou a patente. Patente no Brasil ela pode ser de 10 ou 20 anos. Certa maioria vence com 10 anos. Venceu 10 anos. Eu começo a testar o produto. Eu arrumo um fabricante. Eu... CIMED, interno todo final de semana em torno de 60 pacientes para fazer teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Eu testo na tua corrente sanguínea a eficácia do meu produto. A partir do momento que eu comprovei que o meu produto é igualzinho referência, eu dou processo, eu dou entrada na Anvisa. Esse processo, se for muito ágil, tá, Bruno? Leva 3 anos. Porque a Anvisa no Brasil é um dos órgãos mais preparados do mundo. Qualquer medicamento fabricado no Brasil hoje é referência para qualquer país do mundo. Então, todos os meus concorrentes são altamente preparados, porque Anvisa é forte. É mais fácil ter um produto nos Estados Unidos do que no Brasil, tá? A partir do momento que você tem um setor regulamentado, onde a barreira é gigantesca, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a explicar. Por isso que a CIMED, com o tamanho que ela tem agora, ela começou a explicar para a população brasileira o que é o medicamento genérico. Qual é a diferença? Nenhuma. Tem sim uma diferença gigante no bolso. Só que é agressivo, né? Entendeu essa batida? E automaticamente, quando a gente fala de genérico, é genérico de qualquer um, tá?
Precisa ser o seu.
Genérico. Tem mais essa. Só que o que a gente quer transformar com esse trabalho de brand que a gente está fazendo agora? É que a CIMED se transforma numa love brand. É a love brand do genérico.
Por que eu tomo CIMED? Porque eu gosto da cultura deles. Eu entendo o que eles fazem. Eles botam a cara para falar do produto. Você não bota a cara, vocês dois?
Sim.
Por que vocês têm uma mega audiência aqui nos sócios? Vocês botam a cara, vocês falam a verdade. O brasileiro gosta de comprar de quem tem cara.
Uhum.
Ele acredita em quem tem cara. E a marca, ela tem que ter cara, tá?
É. Sim, com certeza.
Tem uma ideia que você vai gostar. Talvez você já conheça até a Dib, mas é de um autor chamado Nassim Taleb. Ele fala que empresas que têm o nome do dono, para ele, são superiores às que não têm. Porque se tem o nome do dono, esse cara não vai topar fazer aquilo que uma empresa que não tem cara, que está comandada por executivo que entrou no negócio há pouco tempo, fala, vamos fazer isso aqui, vamos colocar um negócio que não é tão bom, mas vai dar mais margem. Se a empresa é do cara, se tem um nome, ele já pensaria duas vezes. Só que hoje em dia a gente vai além, né? Porque não é mais o nome, é o rosto. Eu tenho uma rede social. Aqui no Grupo Primo eu falo, se alguém faz cagada, eu sou o saque da empresa. O cara vai lá reclamar comigo.
E o meu Instagram?
Eu imagino isso. Então você não vai topar certas coisas que uma pessoa que não tem presença digital toparia, por exemplo, na hora de fazer um produto. Porque você sabe que vai bater em você no final.
Mas é muito legal. Isso aí é oportunidade.
Sim.
Só é oportunidade isso. Mas essa pegada que empresa tem que ter a cara é legal, né?
Sim. As pessoas acreditam em quem é de carne e osso, né? Você não é um nome, assim.
E qual é o problema de você ser um empreendedor bem-sucedido no Brasil hoje? Você quer estar do lado de gente mal-sucedida ou de bem-sucedido? As coisas óbvias, né? Então, quer dizer, o cara é empreendedor, emprega X mil pessoas, dá acesso, rentabiliza e tal, e ele não pode mostrar o que ele faz? Qual o problema? O que você está fazendo de errado?
Nada.
Eu gosto da ideia de quanto mais a gente mostra, a gente
mais inspira.
Dessensibiliza as pessoas. Porque no Brasil tem um pouco essa cultura de ai, será que ele está fazendo algo de errado e por isso ele tem dinheiro? Então, quando você vai lá e mostra o que você de fato está fazendo, né? E mostra o que você faz no dia a dia para que aquilo aconteça, acho que as pessoas passam a acreditar e não duvidar de você. Então, eu realmente gosto bastante dessa ideia de se expor e
não, vocês fazem isso. Aqui eu acho que o Grupo Primo ele faz isso. Sim. Os personagens do Grupo Pino são pessoas que são verdadeiras, não são artistas.
Uhum.
Entendeu? Tem uma energia, uma vibe, uhum. Sabe? Um propósito. Por que é o tamanho que é hoje? Porque você vai se conectando, né? No final das contas, hoje o mundo é de network.
É. Mas eu admiro quem bota a cara, porque tem bônus e tem ônus também, né? Tem muita
tem
gente lá enchendo o saco. Não. Então, sempre que eu vejo alguém que tinha a opção de não aparecer e escolhe aparecer. Porque no Brasil tem negócios gigantescos que ninguém conhece o dono, pô. O cara fica nos bastidores, até sabe o nome, mas se passar e cruzar com ele na rua, não sabe quem é.
Mas é uma sociedade diferente hoje, né? A própria molecada hoje em dia, esse novo shopper hoje que está surgindo, ele já surge para mostrar a cara. Ele não gosta de coisas... Então, eu tenho 50 anos, vocês são bem mais novos que eu hoje. Tipo, eu fui criado numa sociedade que era muito represada, né? No sentido de violência, de acesso. Hoje, cara, de coração. Tudo é aberto. Quando você faz o bem, você atrai o bem. A verdade é essa. Quando você faz o mal, você atrai o mal. Então, pessoas se conectam com pessoas que estão na mesma sintonia, no bom sentido. Eu acho que isso é que vai dando energia, é isso que vai prosperando.
Adibi, e você poderia compartilhar com a nossa audiência as experiências assim, de uma crise pela qual a CIMED passou? Porque, poxa, um negócio com tanto tempo de mercado, num mercado, como você disse, tem competição, onde você tem, né, poxa, um Brasil gigantesco com várias peculiaridades em cada área, uma cadeia logística difícil. Você tem de experiência assim, de uma crise que você superou ao longo do tempo? Que você fala, isso aqui é interessante para quem está assistindo.
Eu acho que assim, né, todo empresário ele nasce para contratar, ele não nasce para demitir. Então, hoje, quando eu falo numa demissão por reorganização ou por talvez você diminuir aquela estrutura, é doloroso isso. Hoje isso me machuca. Isso me machuca, sabe? Uma coisa que, para mim, o maior problema que eu tenho é isso. Sabe, então, aquela coisa... Eu sou um cara, assim, meio estrada de chão, sabe? Aquela coisa que já passou por muita coisa. Brasilzão profundo, de conhecimento de pessoas... E quanto mais a gente mostra essas coisas que a gente passou, mais a gente vai se aproximando. Porque todo mundo, depois que você tá aqui em cima, todo mundo que você acha que você é uma pessoa inatingível, né? E na verdade...
O que sempre esteve lá em cima também, né?
É tão simples. É tão legal você ser verdadeiro, né? São coisas tão boas, né? E quando a gente mostra a paixão que a gente tem pelo nosso negócio, a paixão que a gente tem pelos nossos filhos, pela nossa família, pô, isso move montanhas, cara. Isso move montanhas. Então, a única coisa que eu tenho hoje é agradecer. Eu agradeci pelo caminho que, no começo da história, eu falei para você, eu tive a sorte de nascer numa família que me deu o caminho. E eu tive a sorte também dos meus pais deixarem a gente prosperar dentro do nosso negócio. E dali para frente, cara, vai. Vai. Como o Brasil é feito de empresas familiares, como é que não vai dar certo? Como é que não vai dar certo? Não tem como.
Como é que foi o processo de sucessão do teu pai para você? Os cuidados que ele teve, por exemplo, e o que mudou agora da sua geração para a próxima?
Foi no amor e na dor, né? Porque eu não gostava de estudar. E aí, cara, eu repeti todas as séries da quinta até a oitava.
Nossa.
Aí chegou uma hora, minha mãe falou assim, ó, não dá mais, cara.
Vamos passei, deixar quieto passei esse por negócio de estudar.
Passei por todas as escolas de São Paulo, sabe? O filho é burro, carteirinha, aquela coisa. E eu tinha problemas violentos, cara. Então, o dia que meu pai virou, falou, bonitão, é o seguinte, ou você estuda ou você trabalha. Quer melhor que falar isso? Pai, lógico que eu quero trabalhar. Falei, você vai trabalhar? Vou trabalhar. Só que é o seguinte, então, vou te botar para fazer o curso técnico. Cara, esse cara me bota para fazer um curso técnico com 15 anos de idade. 16 anos. Contabilidade. E engraçado as coisas na vida, né? Foi ali que eu vi que o estudo fazia parte da vida das pessoas. Que até então era um moleque.
Não materializava, né?
E as pessoas que estavam lá eram profissionalizantes que precisavam do estudo para poder trabalhar. Ali eu amadureci. Entendeu?
Uhum.
Aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Porque na contabilidade eu aprendi a fazer conta. E um bom vendedor tem que saber fazer conta.
Você vê a aplicação prática da conta, né?
Uhum. Imagina fazer contabilidade no Brasil nos anos 80. Tá louco. Papo de louco. De louco.
É, os anos 80, vamos lembrar que foi aquela década perdida da hiperinflação, né?
Sim.
O RV. É. Lembra o RV?
Mudança de moeda pra caramba.
Cara, o RV. Eu tava, cara, acho que a gente tá ficando velho. Na hora que eu começo a contar as histórias, falei, cara, vendia no RV. E aí calculava na hora de pagar o valor, que era em cima da moeda do dia. Quer dizer, como é que a gente não vai dar certo num país agora, hoje em dia? Olha o que a gente já passou.
É.
Olha o que a gente já passou.
É verdade.
Não tem como não dar certo, mas...
Não, ali foi bizarro mesmo. Eu nasci em 88. Eu tenho 35 anos recém-completos. E aí, quando eu falo para as pessoas, ó, eu peguei 5 moedas no Brasil. O pessoal fala, mas como assim 5 moedas? É porque de 88 até 94, trocou. Era cruzado, cruzado novo, o cruzeiro, RV. Cruzeiro real. Aí veio a RV, que era de conversão para o real. Num espaço muito curto. Era realmente uma loucura naquela época.
Hiperinflação. Sim. As pessoas correram em posto de gasolina para abastecer carro, porque acabar a gasolina.
Não, hiper complexo mesmo.
Eu que nasci em 90, eu só peguei duas, então.
Não, você pegou umas três também, viu?
E é engraçado, porque hoje em dia, né, quando você começa a contar para essa molecada agora de 20 anos, 22 anos, né? O cara te olha e fala assim, mas é possível um negócio desse? Eu falei,
bizarro. É bizarro. Contando parece piada.
É bizarro, e tão perto, né? Você fala que é 20 anos atrás.
É verdade.
Há 20 anos atrás.
Não, mas felizmente melhorou. Mas aí então, teu pai te botou para fazer contabilidade. Você chegou a fazer faculdade depois?
Não.
Foi só o técnico?
Aí eu comecei a trabalhar em vendas. E era uma empresa muito pequena, eu comecei a entender esse mercado de vendas. E não tem coisa melhor, né, cara? Eu me apresento como um vendedor, né? Eu tô onde eu chego, eu falo que eu sou vendedor. Eu não sou CEO, não sou nada, eu sou vendedor. E ali eu comecei a aprender pessoas, entendi que o nosso negócio era bom, era próspero. Comecei a entender esse Brasil profundo, que eu virei e falei para você, com 19 anos, eu já fui morar em Goiás, fui morar em Anápolis, e aí cheguei em Anápolis e eu entendi esse negócio de distribuição, montei a primeira distribuidora lá, e aí fui criando essa malha logística, meu primeiro casamento casei com 24 anos, fiquei 17 anos casado, tive 3 filhos, aí eu já estou casado de novo, estou há 10 anos casado, tenho mais 2 filhos, então, quer dizer... Vida rápida, sabe aquela coisa passando. E todos os problemas que nós tivemos, principalmente problemas de saúde dentro de uma família, só uniu a nossa família. Porque tem problemas de saúde que acaba com a pessoa. Então a gente, a perda de mãe, a perda de pai, só unificou a nossa força. Sabe aquela coisa de a família estar junta, viver junto, próximo ao negócio, querer o bem das pessoas. Isso foi muito legal. Foi muito legal, puta aprendizado.
E aí, pensando agora da sua geração para os seus filhos que estão no negócio. Porque, poxa, você entrou num negócio familiar. Aí você pega e expande o negócio, leva a casa de bilhão, eles já estão dentro. E como você disse, você não quer só herdeiros, né? Você está formando sucessores, você e a sua irmã. O que você acha que mudou nas competências? Porque a gente quer ter filho. E eu sempre discuto com a Malu, caramba, como é que a gente vai criar essa criança para ela não ser um deslumbrado?
É.
Porque
a gente veio de baixo.
Exato.
A gente tá aqui, né, trabalhando diariamente.
Meu pai é militar, pai da Malu é militar, a gente era classe média. Então, a gente cresceu limpando casa, aprendendo a lavar roupa. Eu sei fazer o básico na cozinha. Ela sabe a mesma coisa. Aliás, a Malu vai muito além do básico, né? O meu básico é básico menos, ela tá no super básico ali. Cozinha bem...
Acho que você
bem...
supervalorizou suas habilidades.
É, né? Eu supervalorizei. Eu também, eu me vendo boa, bem, né? Boa. Mas no final, então, a gente aprendeu um monte de coisa que eu falo pra ela. Ela fala, ah, nosso filho, a gente tem que fazer isso aqui. Eu falei, amor, acho que não é. Porque essa criança não vai enfrentar os desafios que a gente tem. Os dela vão ser diferentes. Primeiro que vai ser um mundo diferente. E também porque ela vai sair de um outro patamar. Ela vai ter certas coisas que acabou pra ela, é outro jogo. Como é que você fez isso, Adi? Porque, poxa, se você tem os teus filhos trabalhando lá com você, sendo que vocês hoje têm um patrimônio, felizmente, e à custa de muito trabalho, grande, é porque você fez certo. Porque tem muita gente por aí que vira herdeiro e fica perdido na vida e fala, ah, não sei o que eu vou fazer, vai tirar 5 anos sabáticos, só faz besteira. O que você tem de lição pra passar disso, cara?
Cara, é engraçado, né? Essa pergunta é uma pergunta super profunda, né? Porque... Você vê, a primeira leva que foram os três...
Eu ia falar que você tem duas gerações,
exato,
na verdade,
né? É diferente.
Né?
São duas gerações, um já casado, tá? Ah. O mais velho já casado há 3 anos, casou com 24 anos.
Que legal.
Você vê como é o negócio. Então você olha os três, né? Acho que os três eles passaram por um aprendizado que tá feito. Aí quando eu... Essa semana, é engraçado, vou te contar um negócio, você vai se ligar agora. Eu fui no médico na segunda-feira e o médico falou assim pra mim, João, quantos anos tem tua filha mais nova? Eu falei, 3 anos. Falou, 3 anos? Eu falei, 3 anos. Você tem 51 anos, né? Eu falei, tenho. Ele falou, então, cara, é o seguinte, você tem mais 17 anos aí pra você estruturar, porque você, certo? Você tem que tomar conta dos teus filhos. Teus filhos, depois de 20 anos, eles vão bater asa. 18, 20 anos, eles vão bater asa. Então você tem que começar a se cuidar, porque você tem mais 17 anos ainda pela frente para você poder dar aquilo que você fez para os outros. Aquilo que você fez para os outros, fazer isso. Olha as reflexões. E várias vezes eu converso com a minha esposa hoje, com a Cintia, e falo para ela, amor, a gente não pode perder a mão com a Charlotte, com o João Pedro. Mas por quê? Porque, amor, eles já são ricos. Entendeu? Já faz parte da vida deles. Eles não têm culpa que eles são ricos.
Uhum.
Culpa nenhuma. Como é que eu trago essa riqueza, esse ambiente para um ambiente da prosperidade no negócio? Porque o Adib, a Esther e a Bruna já estão prosperando do próprio negócio. Já estão se realizando. Não é o pai que dá, sabe?
Eles mesmo conquistam
ali. Eles já conquistam com bem remunerado dentro da empresa. Que tem outro problema, tá? Ah, meu filho não tem que ganhar nada. Pô, beleza. Assim. Ele tem que ganhar
de
suficiente
para
pra coisa que ele faz. Se ele quiser ser o salário de um diretor, se ele quiser ser o salário, ele vai ter que crescer. Na hora que ele chegar, ele vai ter o salário. Só que para isso, ele vai ter que ser preparado. Então, eu tenho todo esse aprendizado agora com a Chay e com o João Pedro. Já estudo em escola americana. Sabe aquela coisa? Já tenho uma sociedade de amigos diferente do que os primeiros tiveram. Como é que eu aproximo isso? É mostrando todo dia o que eu faço para eles.
Sim.
Eu nunca cheguei em casa reclamando do meu negócio. Eu nunca cheguei em casa. Por quê? Não tem coisa pior no mundo que você contaminar filho falando mal do teu negócio, falando mal do teu sócio. Se meu pai tá bravo discutindo com a minha mãe por causa do emprego, você acha que eu vou trabalhar ali? Sabe essa virada de chave? São coisas que você não pode falar. Se você chegar todo dia em casa, ah, amor, tô trabalhando muito. Ah, amor, sábado é isso. Sabe aquela coisa? Muito pelo contrário, vamos começar a contar as coisas boas do nosso negócio. O próprio João Pedro agora virou digital, 8 anos de idade. Olha que coisa engraçada. Ele se soltou, cara. Quando ele viu o fenômeno de Carmé de Fili e que os amiguinhos iam pedir pra ele, ele falou, pai, eu também quero vender. Olha que engraçado isso. Ele já foi contaminado pra essa coisa, sabe aquela coisa? Então são algumas lições que eu tô te falando que são simples. Ao mesmo tempo, você tem que corrigir. Se você falar mal do teu negócio dentro da tua casa, você desconecta os teus filhos. Você não pode chegar e falar, tô cansado, tô trabalhando muito. O cara fala, pô, meu pai é louco. Tem tudo que tem.
Uhum.
E agora fala que tá cansado, por que eu vou trabalhar lá? Sabe aquela, vamos levar prosperidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, São coisas que eu pratico. É um aprendizado, tá? Não tem uma forma.
Não, mas eu achei muito interessante isso, porque desde que a gente tá junto há 14 anos, quando a gente briga, sempre fica entre a gente. É, a gente nunca chega pra família, eu nunca vou chegar pra minha mãe e reclamar da Malu, por exemplo. Ou ela reclamar de mim pra mãe dela. Porque depois, quando faz as pazes, sei lá, vai que a gente briga sério, ela reclama e a mãe, ué, mas vai fazer as pazes? Depois de tudo isso?
E com o negócio é a mesma coisa.
É. Exato.
Eu vou te contar um negócio, você vai entender. Pra você ver como a vida, a gente tem que fazer correção, né? Eu já tô casado há 10 anos. A gente trabalha em família. A minha esposa não trabalha comigo. Não trabalha no negócio. Meu cunhado também não trabalha no negócio. Cada um tem seu negócio. Um belo dia ela virou pra mim e falou assim pra mim, amor, falei o quê? Falou, pô, você tá conversando coisas que eu não entendo. Mas como assim? Você tá começando a falar coisas e eu tô desconectada. Por quê? Eu chegava em casa e eu não queria falar o que tava acontecendo na empresa pra ela. Só que o que aconteceu? A gente começou a ficar distante no sentido do nosso negócio.
Uhum.
Entendeu? Ela falou, você tem que começar a me falar. Qual o problema de você me falar? Entendeu? Isso é um aprendizado todo dia. Aí hoje, independente de estar acontecendo uma coisa ruim ou estar acontecendo uma coisa boa, eu tento dividir isso com ela. Porque a gente que trabalha nessa pegada de, sabe, acorda cedo, trabalha, chega à noite, cara, o que você quer? Você quer dar uma relaxada. Você vai trazer o teu ambiente de trabalho para dentro da tua casa de novo com uma pessoa que ela tá fora do negócio e dependendo de se ela falar alguma coisa que você não gostar, você vai brigar com ela. Entendeu? Porque é complicado, você tá entendendo? E aí ela falou, ah, vamos começar agora a fazer rituais, a gente começar a conversar mais. Porque relacionamento você tem que ir se descobrindo, né?
Sim.
Você vai se descobrindo, né? Então acho que são coisas que a gente tenta também levar como aprendizado isso, sabe? Mesmo que as pessoas não estejam trabalhando no negócio, as pessoas que fazem parte do ecossistema da família têm que estar entendendo o que tá acontecendo.
É uma coisa que eu e o Bruno, a gente entendeu muito rápido. Isso porque a gente tem uma relação muito boa. É que quando a gente conversa sobre os nossos negócios, o nosso dia a dia, tudo, né? O negócio é porque hoje em dia, boa parte do dia é o negócio. Já que a gente é empreendedor e está trabalhando. É isso que você falou. A gente trabalha de 7 até a hora que acaba o trabalho. E aí vai dormir. E aí
daqui a pouco vai vir filho.
Mas, cara, isso é a família. Isso é a coisa mais gostosa do mundo.
Uhum.
E você tem que ter o teu ambiente. E eu, por exemplo, com a City, o que eu faço que é muito legal? A cada 3 meses, eu e ela viajamos. Só nós dois. Não importa se eu ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias ou uma noite. É o nosso momento.
Tempo só de vocês.
É o nosso momento. Sabe, dá aquela desintoxicada,
uhum.
Sabe? É, tem que praticar, tá?
É verdade.
Tem que praticar.
Mas foi isso que a gente entendeu, que a gente tinha que conversar, tinha que dividir as coisas, porque senão a gente acaba se desconectando. Eu vejo muito isso, porque eu falo lá no Instagram bastante sobre relacionamento também, e as pessoas perguntam. E é isso, muita gente desconectado com o seu parceiro, eu acho que isso é todo tipo de relacionamento, inclusive de filhos. Uhum. Eu acredito que quanto mais você divide o dia, você consegue dividir os seus valores, o que acontece,
o
né?
O casal, ele é complementar, né? Acho que os hábitos de vida dentro da casa, o lifestyle, a ginástica, a alimentação, a hora do sono, a hora do respeito, são coisas que andam junto, né? Sabe aquela coisa? Não adianta você ter um hábito e tua esposa ter um outro hábito. A gente vai se conectando e aí você vai se transformando. Mas a gente que trabalha muito no dia a dia, principalmente da operação, que é uma operação de... Eu brinco e falo que é uma indústria que trabalha 7x6, que é 6 dias a semana, alta intensidade. Você tem que ter esse tempo teu, senão estoura.
E como é que é a tua rotina, Dibi? Porque, por exemplo, você falou que do tempo do trabalho, 50% está hoje com RH e cultura. Mas quanto é o tempo do trabalho no dia e como é que você divide assim? Porque, pô, você falou que tá com 51 anos, você tá super bem. Ninguém te daria 51 anos.
Obrigado.
Mas é uma ótima propaganda da tua empresa, inclusive. Ó, tô tomando as coisas lá da Lavitan, né? Como é que você faz, cara, pra dividir?
Cara, assim, ó, eu acordo muito cedo e durmo muito cedo. Não sou eu, a casa, o ambiente da casa. Então a gente, tipo assim, 10 horas da noite a casa tá apagada.
Uhum.
Quando é 5h15 da manhã, começa. Entendeu? Eu normalmente acordo super cedo, que é o meu momento de ficar um pouco sozinho. E aí eu começo entre umas 6h30, normalmente segunda, terça, segunda, quarta e sexta, a gente tem lives há mais de 3 anos dentro da empresa.
Olha que legal.
Há 3 anos, segunda, quarta e sexta, eu estou conectado. Participa quem quer, ninguém é obrigado, é um grupo fechado, onde a gente fala sobre o que está acontecendo dentro da empresa. Isso conectou a empresa de uma maneira assim... inacreditável. Aí depois, às 7h05, 7h10, acaba a live. Eu vou fazer minha ginástica, malho todo dia, faço ginástica todo dia, tá? 7x7. Viajando, não importa onde eu tô, eu acordei, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu chego normalmente na empresa por volta de umas 9, 9 e pouquinho da manhã, e aí é intensidade. E aí eu tenho um combinado com a minha esposa que se eu passar das 8 da noite, o pau vai comer, velho. Cara, e é brava. E é brava. Então é assim, ó, eu sou um cara que 7h30 eu já começo a ficar com medo. Eu falo, cara, eu tenho que ir embora.
Porque ela tá certa.
Não, mulher bicuda, cara, é a pior coisa do mundo. Chegar em casa com mulher brava, não tem jeito. Então já é o meu combinado. Ó, se organiza e eu também tenho um combinado com ela. Então tá, beleza, eu vou chegar 7h30 em casa. Então é a casa, tá fechado? Tá fechado. Aí qualquer coisa que eu furar, eu dou satisfação. Amor, ó, chega 15 minutos mais atrasado.
Tá certo.
Legal. É a mesma coisa na hora do almoço. Sabe aquele telefone? Tá tudo bem, tá? Tá beleza, beleza. Beijão, tchau, 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 desliga e tal. Se não ligar, tá morto. Entendeu? Aquele toque de dever e satisfação. É muito gostoso. É muito legal.
Ah, legal.
Próxima vez a gente podia chamar a Cíntia pra fazer um podcast com a gente, né? Isso é legal, viu, meu? É um casal, isso é bem legal, viu, meu? Fazer um podcast.
A gente tem um quadro de casais.
A gente tem um quadro de casais.
Vou fazer. Sabe? Se tiver oportunidade aí, vamos fazer, porque vai ser engraçado ela falar.
E Adib, o que são os planos para o futuro, cara? Porque seu negócio está gigante, você é o terceiro hoje do Brasil, você já colocou aí seu TAC de ser o primeiro, você está crescendo mais que a indústria, visando atingir isso. Mas você pensa, por exemplo, em IPO, o que você enxerga para a CIMED nos próximos anos?
Vamos lá. O ROS do meu negócio hoje é em torno de 38% a 40%. Tá bom com você ou não? O que você acha? Um negócio
nossa,
bom, né?
Nossa, incrível. Queria comprar ações.
Assim, ao mesmo tempo, o que, que eu vejo? Eu vejo que a gente tem ainda muita oportunidade dentro do nosso negócio para poder crescer. A IPO, ou poder ter um fundo dentro do negócio, é se realmente a gente vai comprar alguém estratégico.
Vocês não têm nenhum fundo hoje investido no negócio?
100% é nosso. É meu e da minha irmã.
Que legal.
Só nós dois. Eu tenho 65%, ela tem 35%. E a gente administra assim... Tipo assim, tem uma lei, eu e ela, que dá super certo. Sabe qual que é? O não prevalece. Não importa quanto você tem. O não prevalece.
As decisões têm que ser sim dos dois.
Sim. É o poder do convencimento. Me convence que eu tô... Sabe aquela coisinha? Uhum. Isso super funciona. Entendeu? Ela é um workaholic também, super executiva, trabalha direto, apaixonada pelo trabalho, conquistando o espaço dela. É super legal ter mulher trabalhando, tá? Principalmente na nossa sociedade do passado, que era uma sociedade super machista. Hoje a gente tem mais de 55% hoje do público da CIMED mulheres.
Que legal.
E a gente tem hoje das lideranças, acho, quase 30%. E é super legal. Como mulher é comprometida, cara. É inacreditável. Você está entendendo o que elas fazem quando elas pegam. E quando eu olho tudo isso, cara, achei assim, ó, estruturada, empresa de capital fechado, conselho montado, trouxe o Nicola, que é ex-McKinsey, foi 30 anos de McKinsey, é o presidente do conselho, eu não sou o presidente do conselho. Tá? Eu tenho o meu CFO, que é ex-Natura, ex-BR Distribuidora, eu tenho minha diretora executiva de RH, que é ex-JBS, entrou lá com 5 mil funcionários, saiu com 150 mil. Eu tenho o meu CTO, que vem do Arcos Dourados, de McDonald's. Sabe aquela... Um time bojudo, sabe? Apresentando para o mercado umas soluções diferentes. Porque na hora que a gente for, a gente vai. Só que se você for comprar minha ação, você não vai comprar minha ação para ficar vivendo na especulação. A gente quer entregar muito mais do que a gente faz. Mas para isso, primeiro, a gente tem que ser conhecido. E esse é o caminhozinho que a gente está fazendo, sabe? Eu entendi o que é a CIMED, eu entendi o que eles fazem. Não é a CIMED do João. Não é do João, não é da Carla. É a CIMED. A CIMED é maior que o João e a Carla. Para quê? Para os acionistas futuramente virem e falarem assim, onde eu estou botando. Porque a gente gosta de trabalhar.
Mas está, então, no radar isso. É um plano futuro.
Tá. É o plano futuro.
Bacana, pô.
Legal.
Gostamos disso, né, Boldinha?
Sim. Que massa.
Bom, da minha parte aqui, eu perguntei o principal. Mas tem alguma coisa a mais que você queira saber?
Não, Acho que não. Acho que, quem sabe, no próximo podcast a gente não pergunte pra... Como chama a sua mulher? Desculpa.
Cíntia.
Cíntia. É. A gente pergunte pra Cíntia, que é brava.
Mas quem manda realmente nas coisas, né?
A quem manda de verdade.
Conta aí a real, vai sentir a chavequeira aí, tá falando isso.
Legal.
Adib, só agradecer pela participação, cara. E aí eu te pedi pra deixar um recado final pra audiência. E também, tudo que você quiser falar, por tuas redes sociais, os canais que a pessoa pode encontrar, as informações, produtos da CIMED, tudo que você quiser divulgar, fica à vontade.
Ah, acho que super obrigado pelo espaço. Adorei, papo super leve, super gostoso. É, acho que a gente extraiu coisas aqui que eu nunca tinha falado.
Que bom.
Vocês estão de parabéns aí também pela condução dessa conversa nossa. Cara, eu sou apaixonado pelo Brasil, acho que a gente tem que realmente aproveitar tudo aquilo que o nosso país tem aí de melhor. É, uma frase que a gente fala muito, que é: o sucesso não aceita preguiça, faz parte do meu dia a dia, do meu ecossistema. E uma empresa, ela é feita de pessoas. Sem pessoas, uma empresa não funciona. Então, você, empresário, que tem um negócio, cuide do seu maior ativo, que são pessoas. Sem as pessoas, você não vai crescer. Essa aí é a mensagem muito que bom. Eu deixo.
Obrigada, Adib. E as pessoas podem te encontrar em qual é a rede social?
João Adib Marques. João Adib Marques. Show. Esse é o @ João Adib Marques.
Muito obrigada. E vocês podem encontrar a gente aqui toda semana no canal dos sócios ou nas plataformas de streaming de áudio. E também podem me encontrar no @ Malu Perini lá no Instagram.
Vocês podem me encontrar no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado, no Instagram Bruna Dani Perini, aqui no canal dos sócios. E para fechar, eu vou falar uma frase que eu vi você comentando dela várias vezes, né? Aquelas lives do Thiago às 5 da manhã, e agora eu vi que você tava lá, que você acordava às 5, né? Já. Então já tava lá, já porque já tava acordado, né? Desde antes tinha esse hábito, mas você falava muito que passarinho que chega cedo bebe água limpa.
Exatamente.
Acho fantástica essa frase, né?
Muito essa é boa. A frase bem brasilzão, né mesmo?
Uhum. Ela é boa. É isso aí, então obrigado. Fica aí, passarinho que chega cedo bebe água limpa, pessoal. E, Adib, muito obrigado. Espero que volte mais vezes aqui. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima, gente.
Beijos.